A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um podcast da IBNC, a igreja da sua família. Conheça a nossa igreja e programação através das nossas redes sociais. Se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para contato@ibnc.org.br. Prepare o seu coração para ouvir a ministração a seguir. Que Deus possa falar poderosamente ao seu coração.
Eu quero nessa manhã pensar com vocês um pouco sobre a vida cristã. Ou mesmo o que que, como cada um de nós almejamos a vida cristã, a condução de uma vida cristã. O que espera-se para nós dentro de uma vida cristã. Quero então meditar com vocês em um salmo, onde o autor propõe para nós duas possibilidades, eu diria dois tipos de vida, não dois tipos de vida cristã, uma como uma vida cristã autêntica, verdadeira, e uma outra vida, vou chamar eu de longe de Deus, longe da vontade de Deus. Então, quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, no Salmo 1, Salmo de número 1. Eu quero ler com vocês. Salmo de número 1 vai dizer assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque, ó Senhor, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O salmista começa dizendo assim: bem-aventurado o varão. E quando eu digo que eu quero pensar um pouco sobre a vida cristã, eu quero pensar exatamente essa ideia, de bem-aventurado é a pessoa. Bem-aventurado traz o sentido de plenamente feliz. Bem-aventurado traz uma ideia de completude. Bem-aventurado não tem muito a ver com quantidade apenas, mas muito mais com alguém completo. Alguém onde, nas mais diversas áreas da vida, é alguém realizado, é alguém, de novo, completo. E uma vida feliz, uma vida de bem-aventurança, eu e você podemos pensar que é exatamente essa ideia de quando nossa vida como um todo é completa, é satisfatória. Não quando apenas poderíamos pensar que uma das áreas da nossa vida é assoberbada, é o bastante, é suficiente, mas quando todo o resto da vida ainda está em falta. Isso não traz um sentido de plenitude, um sentido de bem-aventurança. A bem-aventurança nos fala sobre uma vida completa, uma vida inteira, de alegria, de felicidade e, de novo, quero repetir, de completude. E o salmista vai propor que essa vida completa, essa vida de bem-aventurança, ele vai assemelhar a uma, como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. No verso 3 diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Se eu e você olhamos para o texto, olhamos para a proposta do texto, diríamos: eu quero ser essa árvore. Minha vida precisa ser essa árvore. Uma árvore plantada junto a ribeiros de água. E a gente já vai fazer o contraste com o outro verso, Mas estar plantado junto a ribeiros de água, estar plantado ladeado, aonde a vida flui, onde a água flui. Não é, não está parado, não está estancado, tem fluidez, tem vida. Diz também que dá fruto na estação própria. E uma vida abundante é uma vida de frutificação. Uma vida abundante é uma vida que invariavelmente tem resultados. E eu não quero medir resultados aqui por quantidade, até porque, nesse sentido, do meu ponto de vista, números, quantidade, não necessariamente traduz qualidade. Então, eu quero pensar que alguém que é plantado junto a ribeiros de águas, ela dá o seu fruto na estação própria, mas ela dá frutos de muita qualidade, com muita graça, com muito sabor, com muita vontade. E diz que suas folhas não caem, cujas folhas não caem. Alguém que se mantém vivo. Não sei se você já teve a oportunidade de passar em alguma região onde no inverno rigoroso, as árvores perderam todas as suas folhas. E a impressão que nos dá é que aquela árvore está morta. A impressão que nos dá é que nunca mais vai voltar. Tamanha a sequidão, o acinzentamento da árvore. Mas depois, na nova estação, tudo volta à vida. Agora, a promessa para essa árvore é que sequer no momento do inverno ela vai perder as suas folhas. Ela vai se manter viva, bonita. E o salmista termina dizendo que tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto colocar a planta dos pés, tudo quanto colocar as mãos vai prosperar. E isso é a qualificação da frutificação. Agora, me é interessante também, porque o salmista, quando ele diz, bem-aventurado é o varão, ao invés de ele começar falando exatamente dessas qualidades, dessa árvore plantada junto aos ribeiros de águas, ele faz um contraste, ele vai para o lado inverso, ele vai para o lado negativo, para uma condução de vida negativa. Ele vai dizer assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui, para mim, o autor constrói uma progressão. Para mim, aqui o autor, ele constrói a vida. Porque ele vai dizer sobre, primeiro, andar, depois de deter-se e, por fim, de assentar-se. Pensa comigo se não é exatamente assim minha e sua vida. Pensa se não é assim que exatamente acontecem todas as coisas da nossa vida. Se a primeira decisão não é andar num determinado caminho, se a segunda decisão não é deter-se por um tempo naquele caminho. E, por fim, se a terceira e última decisão não é exatamente assentar-se àquela circunstância, estar assentado naquele ambiente. Ou seja, quando torna-se parte de nós, torna-se um hábito da vida. Ele diz sobre andar no caminho, que anda segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Então, a progressão é andar, deter-se e assentar-se, como também é ímpio, pecador e aí, por fim, escarnecedor. Alguns de nós, talvez, vamos pensando, como minha vida chegou no que chegou? Como foi possível acontecer o que aconteceu? Como tal mal, como tal tragédia me afligiu? Bem, é só você olhar para esse caminho. Porque o autor aqui, como eu disse, nos dá um mapa da vida. Entenda, todos quanto andam, sofrem da tentação de deter-se, de dar uma paradinha. Todos quanto dão uma paradinha, sofrem da tentação de assentar-se. E assentar-se traz exatamente essa ideia de gastar tempo, de envolver-se, de estar com. Olha para a sua vida. Tanto do lado positivo, tanto dos bons frutos, das coisas muito boas que aconteceram com você, perceba se não foi exatamente essa a progressão. De repente, um dia você começou a andar por um caminho, talvez de maneira despretensiosa. Em algum momento, você olhou e disse, deixa eu dar uma olhadinha melhor. E quando você se percebeu, você já estava assentado naquele contexto, naquele convívio. E aí os resultados são óbvios. Veja, se eu posso dar alguns exemplos, na época em que shopping center funcionava, né? Hoje em dia isso está um pouco mais restrito, mas quantos de nós já não sofremos dessa progressão dentro de um shopping? Né? E fico imaginando vocês, meninas, vocês, irmãs, andando pelo shopping. E você vai num shopping, num sábado, final de dia, fazer o quê mesmo? Dar uma voltinha. Dar uma voltinha é dar uma andada. E você está lá no shopping, dando uma andada, mas, de repente, numa determinada vitrine, algo chama a sua atenção. E muito embora você esteja apenas andando no shopping, quando aquela vitrine chama a sua atenção, qual é o próximo passo? Você diz, deixa eu ali dar uma olhadinha. Esse deixa eu ali dar uma olhadinha é exatamente o deter-se. Eu sei que nessa hora seu marido está te puxando e diz, vamos. Mas você não resiste e você diz, não, só uma olhadinha. E daí, o nome da loja se chamava Zara, Zuti. Né? E você vem então ali naquela loja apenas para dar uma olhadinha na bota que te chamou a atenção. E passado alguns minutos, onde você está? Com certeza, assentada no banquinho da loja. E nessa hora, você sai com uma sacola do shopping. Ou seja, você jamais teria comprado uma nova bota. Especialmente porque provavelmente você nem está precisando dela. Mas você jamais teria comprado aquela bota se você não estivesse andando naquele shopping. Ou melhor, se você não tivesse dado aquela paradinha na frente daquela loja. Ou melhor, se você não tivesse se permitido assentar-se e experimentar aquela nova bota. Ou quem sabe numa confeitaria, numa panificadora dos nossos dias. Na minha época, panificadora, a gente comprava pão e leite. E não tinha muito mais coisas a oferecer do que isso. Nos nossos dias, de vez em quando alguém compra pão e leite numa panificadora. Mas você vai numa boa panificadora, numa boa padaria, como chamamos aqui em Curitiba. E quando você, de novo, você foi lá dar uma voltinha. Mas, de repente, a seção de tortas diz, ei, dá uma paradinha aqui. E você diz, só vou dar uma olhadinha no que tem hoje. Quando você se vê, onde você está? Assentada à mesa daquela panificadora, desfrutando de um ótimo pedaço de torta. É assim a vida. Agora, o salmista vai dizer que uma vida de bem-aventurança, uma vida plena, uma vida de qualidade, é uma vida de alguém que não se permite, absolutamente não se permite, primeiro, andar no caminho dos ímpios, no conselho dos ímpios. Caminhar nessa estrada que é árida, pedregosa na maioria das vezes, e pior, de ímpios, com conselhos, com propostas, com ideias, que muito provavelmente vão ser contrárias a tudo que se diz a respeito do reino de Deus, da vontade de Deus, da vida a qual Jesus propôs para mim e para você. conselhos que vão na contramão do cristianismo. Agora, eu sei que são só conselhos aleatórios muitas vezes. Afinal de contas, você está ali apenas andando. Quem sabe, andando lá no seu trabalho, na sua empresa, em dias de universidade aberta, andando junto com seus colegas de universidade, quem sabe andando junto com o pessoal do futebol, ou andando junto com as colegas de salão de beleza, apenas andando, ninguém que exatamente faz parte ainda do seu círculo de relacionamentos. Você apenas está passando por ali e ouvindo algumas informações. Mas não é verdade que, de vez em quando, alguns desses conselhos pedem a mim e a você que a gente dê uma paradinha? Não nos parece bom, de vez em quando, ouvir o que outros têm a dizer? Mesmo que esses outros sejam classificados como ímpios? É quando, então, nós, ao invés de apenas estarmos de passagem, damos uma paradinha. E daí vamos nos deter no caminho de não apenas pessoas ímpias no sentido geral da palavra, mas literalmente vamos nos deter, vamos parar nesse caminho dos pecadores. Gente que sabe o que está fazendo para o mal. Gente que sabe que a vida sim está torta. Gente sabe que as escolhas não são as melhores. Talvez, por serem ímpios e pecadores, num certo sentido, não estão muito preocupados com se estão agradando a Deus ou não. Mas seguramente estão quebrando relacionamentos, estão machucando pessoas, estão ferindo a outros, estão ferindo a si mesmos. Porque é o que o pecado faz. A Bíblia nos diz que o pecado constrói uma separação, um muro entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre amigos, entre patrões e empregados, entre líderes e liderados, entre pessoas de uma maneira geral e, sobretudo, entre você e Deus. Pecado causa separação. E é quando nós nos detemos por um pouquinho. E já não é mais passar por ali, mas agora te interessa dar uma olhadinha. Te interessa ver como é isso. Bem, você está exatamente perto de ser fisgado. E normalmente esse caminho dos ímpios, esse caminho dos pecadores, são caminhos que de certa forma são atraentes. Não nos parece ser um abismo escuro, um buraco sem fundo. Muito pelo contrário. Esse conselho do ímpio, esse caminho de pecadores vem desenhado, vem maquiado de estrelinhas, colorido, de alegria, de algo que parece ser muito bom. E talvez a palavra mais forte aqui é, parece ser prazeroso. Não é verdade? Quantos de nós já não caracterizamos o caminho dos ímpios como um caminho prazeroso? E aí você para um pouquinho para olhar, para observar bem. O que é que tem diferente ali? E quando você se percebe, você está sentado à roda e agora já é dos escarnecedores, daqueles que não só aconselham, daqueles que só não pecam, mas ainda junto de uma comunidade, junto de um comportamento maldoso, que efetivamente desagrada o Senhor. O salmista vai dizer que a vida de bem-aventurança é uma vida exatamente oposta a isso. Como você imagina alcançar vida abundante trilhando um caminho como esse? Como você imagina ter uma vida de qualidade, uma vida que frutifique, pensando que seus companheiros são ímpios, pecadores e escarnecedores? Como você pensa em ter uma vida abundante, plenamente feliz, quando você caminha, quando você para, e quando você se mantém com uma conduta, com um caráter, com uma moral ímpia, pecadora e escarnecedora. Não tem como. O salmista desenhou um mapa de norte e um mapa do sul. Dependendo das suas escolhas, e eu quero repetir, dependendo do caminho que você decide trilhar, dependendo de onde você decide por parar e dar uma olhadinha, e dependendo da mesa ou do lugar que você assenta, com o grupo do qual você se assenta, não importa quanto você queira chegar à vida abundante, isso vai ser impossível. Mas veja, tem um contraste. Se a vida não abundante, a vida não bem-aventurada, é a vida junto aos ímpios, junto aos pecadores e junto aos escarnecedores, agora, entenda, quando eu digo junto aos pecadores, junto aos ímpios e aos escarnecedores, eu não estou colocando ninguém numa classe melhor do que a outra. Eu não estou dizendo para você ficar filtrando e dizendo, ah, você é um pecador, você é um ímpio, você é um escarnecedor. Não. Nós não somos juízes uns dos outros. Eu estou falando, e eu creio que o salmista está falando sobre ambientes que não te cabem. De ambientes nos quais, de uma rotina de vida, que não precisa ser assim. Você pode escolher por uma vida longe da impiedade, longe do pecado, longe do escárnio. E essa vida longe disso tudo é a vida dessa árvore plantada junto a ribeiros de águas. Da mesma forma, eu queria pensar que se nós fazemos as escolhas certas, se nós andarmos pelos caminhos certos, se nós dermos uma paradinha, ou seja, nos determos, né, um pouco, por um tempo, no lugar certo, e se nós nos assentarmos na roda certa, vou chamar de a roda da bênção, a roda do caráter, a roda do cristianismo, de fato e de verdade, eu e você vamos nos tornar como essa árvore, que traz seu fruto. É automático. Ela não se esforça. O autor diz que na estação certa ela dá o seu fruto. Ela não precisa se mutilar, ela não precisa se forçar a alguma coisa que lhe é natural. O resultado é natural. O resultado de alguém que está junto a ribeiros de águas, e se você olhar comigo no verso 2, ele vai dizer assim, antes, ou seja, essa pessoa que está junto a ribeiros de água, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero repetir esse texto. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja, qual é o conselho? Qual é o conselho que essa pessoa bem-aventurada ouve? Qual é o caminho na qual ela se detém? E qual a roda na qual ela se assenta? Como eu disse, o que eu queria pensar com vocês nessa manhã é sobre a vida. Mas sim, sobre a vida cristã. Sobre como nos conduzimos nessa vida. Os frutos que colhemos na vida são exatamente resultados dessa dinâmica. De você andar, de você deter-se e de você assentar-se. Nós podemos colher frutos dos quais vamos nos lamentar por muitos dias na vida. mas também podemos colher frutos nos quais vamos nos alegrar por muitos dias na nossa vida. Reflita comigo um pouquinho hoje sobre sua família, sua relação matrimonial, a relação pais e filhos. Quais os frutos que você colhe hoje? Reflita comigo um pouquinho na sua vida profissional, a sua atividade, na qual você tem dedicado possivelmente muitos e muitos e muitos anos, muita energia, muito do seu esforço, muito do seu talento. Quais são os resultados que você colhe hoje? São resultados dos quais você andou, do que você deteu-se e do que você se assentou. Sua vida com Deus, sua vida com o Senhor, como tem sido construída? Você é alguém que desfruta na sua espiritualidade de uma vida abundante? E eu quero terminar com isso. Quero repetir a pergunta. Você é alguém que desfruta na sua espiritualidade, na sua vida cristã, de algo que é como um rio ou como uma árvore junto ao ribeiro, de águas frescas, águas correntes? Você é alguém que na sua espiritualidade frutifica? Você se alimenta desses frutos? Pessoas se alimentam desses frutos? E talvez você pergunte, mas como eu posso saber? Simples, é só você saber, é só você observar, é só você ser honesto com você mesmo. Quais são os conselhos que você ouve? Qual é o caminho que você trilha? E qual é a roda que você se assenta? Espiritualmente falando, ou na sua vida espiritual, por onde você tem trilhado? Por onde, que caminhos você tem andado? Em que fontes você tem buscado conselho? Quais são os livros nos quais você tem buscado informação e, de novo, e conselho? Quem você ouve por aí? Agora especialmente nos dias de pandemia, mas já um tempo antes, todas as pregações, todos os ensinos, todos os estudos, tem uma fartura de informação, tem uma fartura de conhecimento nas mídias sociais. Você pode ouvir de tudo e de todos. Quem são as pessoas que te aconselham? Mesmo estando do outro lado da tela? Ou estando na escrita de um livro? Agora, mais do que isso, não é apenas de quando você passa no Facebook ou no YouTube ou nas demais redes, que eu não sei exatamente quais são, que você consegue assistir os vídeos, nos quais você tem se detido. Porque é legal ouvir uma pessoa aqui, outra pessoa lá. Mas quem você pega como mentor da sua espiritualidade? Quem você se detém ouvindo como um inspirador da sua vida cristã? E por fim, com quem você tem se assentado? E quando nós nos assentamos, irmãos, não é porque estamos de passagem, não é porque estamos dando uma paradinha. Quando nos assentamos, é porque aquela proposta, aquela ideia, aquele pensamento, aquele conselho, vai se tornar um hábito na nossa vida, vai se tornar comum, vai se tornar uma crença em nossas vidas. Então, quem são suas companhias? Quem são suas companhias? Quem são seus companheiros? Com quem você anda? Com quem você se detém? E com quem você se assenta para alimentar sua alma? Para alimentar seu espírito, para alimentar sua espiritualidade. Amém? Você pode fechar os seus olhos aí onde você está por um minutinho? Senhor Jesus, quando Quando lemos a tua palavra, quando lemos a instrução, o mapa que esse salmista nos deixa, talvez somos encorajados, alguns de nós somos confrontados, certamente somos instruídos a observar a vida que temos, a observar a vida que estamos levando, Senhor, por onde estamos andando, onde temos nos detido, e especialmente por onde temos nos assentado, Senhor. Ele nos instrui a observar, Senhor, quem tem sido nossas companhias, aqueles que exercem influência sobre nós, pecadores, ímpios, escarnecedores, ou a lei do Senhor que nos instrui e nos orienta, e que nos constrói para que nos tornemos árvores plantadas junto a ribeiros de água, Senhor. Árvores frutíferas. Eu sei, Senhor, que não adianta lamentarmos quando nos conduzimos de maneira errada. E minha oração nessa manhã é para que cada um de nós que ouvimos, que lemos esse Salmo número 1, Senhor, tenhamos a Tua graça e da misericórdia do Senhor com condição de alinharmos nossa vida, alinharmos nossa conduta, alinharmos nossas escolhas, alinharmos nossas decisões, Senhor. Por onde vamos andar, por onde vamos nos deter e onde vamos nos assentar. E o que queremos como resultado, Senhor. Eu oro para que cada um dos meus irmãos, cada um desses meus amigos que estão conosco nessa manhã, tenham o desejo, a vontade de tornar-se como essa árvore plantada junto a ribeiros de águas. Senhor, nos dá condições, nos dá graça para decidirmos abandonar o conselho dos ímpios, não parar no caminho dos pecadores. E, Senhor, com Tua graça, não nos permita, Senhor, nos assentarmos na roda dos escarnecedores, Senhor. Porque dessa maneira jamais desfrutaremos da vida abundante. Jamais seremos pessoas bem-aventuradas. Nos dê da Tua graça, Senhor, em nome de Jesus.
Obrigado por acompanhar esse podcast. Se você entregou sua vida para Jesus ou fez alguma decisão a partir desta mensagem, entre em contato conosco pelo e-mail contato@ibnc.org.br. Queremos te conhecer e orar abençoando a sua vida, a sua família e tudo aquilo com que você está envolvido. Que Deus abençoe e até mais.